aí, gente? Tudo bom com vocês? Vocês estão alegres? Estão felizes? Hã? Dá uma olhada para esse irmão do lado aí, vê se ele está alegre. Eu estou feliz. O pastor estava falando assim, você vai falar com mais propriedade do que eu. Como? Ele é um reverendo. Hã? Não dá para falar mais, dá para tentar, mas não dá para falar mais. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu gosto de gente. Você gosta de gente? Quando eu vejo gente, eu fico feliz. Porque gente é coisa de gente. Para melhorar a gente, para ficar gente. Entendeu? Não, né? Eu não preciso entender. A gente melhora com pessoas. Quando você acha alguém que tem problema com gente, você achou um problema, uma pessoa que não tem problema com outra gente, ela tem problema com ela. Eu fico com medo quando eu vejo alguém dizendo assim, eu prefiro bicho do que gente. Eu falo, não, cara, gente é melhor. Porque gente desenvolve a gente. Pessoas fazem a gente ficar legal. É, quando eu venho para cá, eu venho muito feliz mesmo. Eu estou alegricíssimo de estar aqui. Primeiro porque eu tenho consciência de que eu não estou aqui porque falta pregador nessa igreja. Sabe, eu estou aqui porque eu entendo que é graça de Deus, misericórdia de Deus, favor de Deus e só isso. Mais do que isso, também eu reconheço que esse altar é do Senhor, viu, pastor Aguinaldo? Porque o altar é do pastor da igreja. Ele que dá a moral de vez em quando, deixa a gente falar, mas é mó furada. Daqui a pouco eu já devolvo também e entrego para ele. Eu me chamo Maxwell, eu sou casado com a Priscila e sou pastor da ADMI, de uma igreja em Belfor Roxo. Se algum dia você for em Belfor Roxo, alguém aqui já foi em Belfor Roxo? Quem já foi em Belfor Roxo, levanta a mão. E voltou? Então, olha para esse irmão aí do lado aí que levantou a mão e fala, tu é de Deus. Fala, teu anjo é forte. Fala para ele. Né? Você já foi em Belfor Roxo, então tem duas coisas em Belfor Roxo que são incríveis. Uma está disponível para você visitar um dia e conhecer, eu acho que vale a pena. A outra você pode conhecer, mas não está disponível e desde já eu repreendo todo o olho grande. A que está disponível é a Demídia, a igreja que eu sou pastor. É uma igreja que está sendo relevante demais no lugar que a gente está. A gente está cavando um poço, tirando água da rocha, mas mudando a realidade do lugar. É na entrada de uma favela lá em Belfor Roxo. Mas pensa num lugar que está mudando por causa da igreja. Isso é Jesus que faz. A outra é a Priscila, minha mulher. Isso aí não dá para dividir. A Priscila é a prova que Deus existe e faz milagre, porque eu sou feia e ela é linda. A gente que fala assim, pastor, como é que o senhor fez desse jeito, casou com uma mulher tão bonita como a sua? Eu falo, eu sei sorrir. Entendeu? Aí tem irmã que fica preocupada com o look que vai botar para vir pro culto e continua encalhada. Porque bota roupa bonitinha, bota um perfuminho, mas não fechada a cara, não abre a cara. Não dá, irmã. Então antes de pensar no look, você tem que pensar no sorriso. Tá duro, não tem um real no bolso. Cheio de problema para resolver. Tá assim, ó. Ô, glória. Ô, olha. Que... É ou não é? E dá para saber quando o cara tá indo pro céu e quando tá indo pro inferno. O cara que tá indo pro inferno tá mais ou menos assim, ó. Mas o cara que tá indo pro céu tá assim, ó. Olha pro lado e vê se esse irmão tá com cara de quem tá indo pro inferno ou pro céu. Olha aí, irmão. Se eu tivesse indo pro inferno, essa hora eu fazia assim, ó. Ah. Vou dar esse mole pra ninguém, né? Pastor Aguinaldo falou para vocês que eu vou estar aqui domingo, segunda e terça. Domingo, segunda? Yes. 3 dias. Você está aqui agora me ouvindo, não sabia de nada, chegou aqui agora e o pastor falou, essa conferência começa hoje e termina terça-feira. Aí eu te pergunto, você precisa voltar segunda e terça? Sim. Claro que não. Você não é obrigado a voltar segunda e terça. Fala para esse irmão, você não é obrigado não. Fala para ele, você só vai voltar se quiser. Pega na mão desse irmão que está perto de você. Pastor, eu não gosto desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Tô brincando. Tô não. Só não pega na mão desse irmão se ele tiver com cara de encosto. Aí não pega não, que dá até azar. Mas se ele tiver com cara de céu, pega que dá até sorte. Fala pra ele assim, mensagem é pra quem precisa. Eu tava um dia, eu sempre fui muito lerdo. Lerdo pra tudo, eu fui devagar. Quando todo mundo tava gravando DVD, eu fui gravar CD de mensagem, pra você ter ideia. Eu tenho um amigo meu que já tá quase virando avô, eu fui fazer filho agora, minha mulher tá grávida, desculpa aí. Eu acho que é gêmeo, desculpa aí de novo. Mas vamos lá, aí volta pra cá. Aí, eu gravei a primeira mensagem que eu fui gravar, era um CDzinho de mensagem zoado, pastor Rinaldo. Mas pensa nesse negócio feio. O nome da mensagem é A Queda Não É o Fim. Era sobre Pedro. Era um bonequinho de um cara caindo na nuvem e eu botei na bolachinha do CD. Eu falei, tá todo mundo vendendo DVD, mas o meu mistério é CD. Eu sou do áudio. Aí todo mundo vendia DVD por 10. Eu fui vender CD por 12. Aí eu chegava na igreja e falava, aí, top. Pedro, A Queda Não É o Fim. Falo de Pedro aqui, pensando na mensagem fenomenológica. Pode levar, pode levar. Ninguém, mas ninguém, ninguém. Chegou uma hora que eu pensei, é porque o pessoal não ouviu ainda, porque se ouvir, meu irmão, vou fazer um negócio legal, vou vender por 5 contos. R$5. Quem quer? Ninguém. Chegou um dia que me deu uma revolta, falei, ah é? Já sei o que eu vou fazer, vou dar esse negócio. Comecei a dar CD. Toma aí, irmão. Aí o cara, não quero não. Pega, rapaz. O cara levou o primeiro. Falei, agora vai, porque todo mundo levou meu CD, agora vai bombar. O cara levou meu CD pra casa. Me passa uma semana, nada, 2 semanas. Eu falei, ingrato. Dei o CD de graça. Nem pra dizer, maneiro. O cara não falava nada, eu liguei. E aí, irmão? Ouviu o CD, irmão? Ouvi. E aí? Gostou? Aí o cara olhou pra mim, serão, e disse, legalzinho. Que legalzinho doeu, irmão. Era o melhor que eu tinha. Se a minha melhor mensagem era legalzinho, eu falei, doeu, meu irmão. Eu fiquei quase um ano sem ver esse menino, Roberto, o nome dele. Eu tava andando pro Belfor Roxo, lá perto tem uma praça, chama Praça de Heliópolis, e eu fui pagar uma conta num banco que eu tenho, minha agência, na Praça de Heliópolis, tem um banco do Itaú. Eu tô pagando a conta, de repente eu vi o Roberto. Esse cara atravessou a rua, olhou pra mim, o olho dele encheu de lágrimas, me deu um abraço e me segurou no meio da rua. Falei, pô, estranho, meu amor, solta aí. Ele, não, rapaz, chorando. Eu disse, o que foi? Ele falou, você não tem noção de como Deus tem te usado pra falar comigo. Falei, esse moleque tá com problema. Tá cheirando alguma coisa que não deveria. Esse cara tá com problema. Tem mais de um ano que eu não vejo esse cara. Que papo é? Falei, meu irmão, tem mais de um ano que eu não te vejo. Ele olhou pra mim, como é que Deus pode estar me usando pra você? Ele olhou pra mim e disse, pô, cara, lembra daquele CD? Aí eu pensei, o legalzinho, eu nem dizer pra ele, mas tava aqui, ó, a mágoa. Ele disse, lembro, pô, claro que eu lembro. Ele, meu irmão, aquele CD tá quase furando no meu rádio de tanto que eu ouço e Deus fala comigo. Aquela conversa terminou, ele foi embora e o Espírito Santo me deu uma coça santa. Ele disse assim, agora você vai amadurecer e vai entender isso aqui. Você não tá pregando por pregar. Você precisa entender que mensagem é para quem precisa. Cara, eu nunca mais fui para o altar me preocupado se vai gostar de mim, se não vai, se a mensagem vai virar ou não, se vão me convidar de novo ou não. Por quê? Porque mensagem? Porque mensagem? Porque mensagem? Pega na mão desse irmão aí, se ele está com cara de céu, e fala para ele, se tu gostar, se Deus falar contigo, te garanto, você volta amanhã e ainda traz alguém com você. Mas se você não gostar, se não for para você, vai fazer o que você quiser. Agora fala para ele, agora que você está aqui, deu ruim. Vai ter que ouvir até o final hoje. Sim ou não? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Deixa eu compartilhar com você algo que eu começo hoje e termino, até terça-feira eu termino. Mateus capítulo 6, versículo 25. É um texto de uma série minha, que eu preguei na minha igreja, e que eu quero falar com vocês aqui no tempo que tenho, que é muito precioso. Mateus 6, 25 diz o texto. Por isso vos digo, quem é que está dizendo, gente? Quem está dizendo? Eu acho que esse nome dá para falar alto, não dá não? Quem está dizendo, gente?
Jesus.
Quem disse, gente?
Jesus.
Jesus. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Pula para o versículo 32 para a gente ganhar tempo. Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de metade disso. Um terço. Fala tudo. Fala, meu pai sabe de tudo que eu preciso. Versículo 33. Esse é a chave desse texto. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua, e a metade dessas coisas vos serão acrescentadas. Oi. Ah, fala alto. Tá tudo mesmo? É? Feche os olhos, por favor. Deus, eu não anulo a oração já feita, mas eu faço um anelo a ela. Se tem uma coisa que eu não abro mão, e de verdade acredito que ninguém abre mão, é do teu Espírito falar conosco. O Senhor tem liberdade para tratar do jeito que o Senhor quiser conosco. Essa igreja é sua, esse povo é seu. Fale conosco, Senhor. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quem já leu esse texto pelo menos uma vez na vida, levanta a mão alto. Lembrando que você acabou de ler agora. Então vou perguntar de novo. Quem já leu pelo menos uma vez na vida, levanta a mão alto. Quem não levantou a mão agora, porque nem agora leu. Que Deus te perdoe. Existem algumas verdades poderosas nesse texto que a gente tem que pensar logo de cara aqui. Quando eu li esse texto, eu vi que nesse texto existe uma chave, que é o versículo 33. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Deus mente? Engana? Trapaceia? Sim ou não? Dá para confiar no que Jesus fala? Então, se Jesus está falando sobre uma promessa de tudo, é porque ele está afim de dar tudo. Sim ou não? Quem quer viver tudo? Não, pastor, bom mesmo é ficar pela metade. Não levanta a mão, não. Não, pastor, eu que tudo, tudo. Quem quer viver tudo? Que bom. Eu também. E não é por ser gordo, não. É porque está na Bíblia. Escuta uma verdade aqui. Quando a gente lê Mateus 6, a partir do versículo 25 e diante, ele trabalha em cima de três perguntas. A primeira pergunta é: por que que eu não devo viver preocupado? A segunda delas: quem é o maior? A terceira delas: quem é o primeiro? Está comigo? Por que que eu não devo viver preocupado? Quem é o maior? E quem é o primeiro? Uma vez que a gente responde essas três perguntas e organiza isso dentro de nós e coloca em prática, a gente vive o capítulo 6, o versículo 33. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Hoje eu quero falar sobre esse primeiro questionamento. Nos outros dias a gente trabalha os outros. Mas hoje eu quero falar sobre por que que eu não devo viver preocupado. Quando a gente lê o versículo 25, diz assim: por isso eu vos digo, não andeis. Cara, não andeis preocupado. É doideiro isso aqui. Isso é doido. Isso é louco. Como não viver preocupado? Só que a gente precisa lembrar de uma coisa de cara. Quem é que está dizendo? Quem está dizendo isso? Quem está falando isso? Dá para levar a sério o que Jesus fala, sim ou não? Alguns vão achar que o maior compêndio doutrinário sobre finanças talvez esteja em 2 Coríntios 9. Eu, particularmente, gosto de Mateus 6. E por várias razões. Não que eu não acredite que o texto, todo o texto e toda a Bíblia é inspirada. Não é por isso, não. Mas aqui, sabe aquela regrinha de hermenêutica que um tem que ter dois, três autores ao mesmo tempo falando em momentos diferentes sobre a mesma coisa para falar, para virar uma doutrina? Quando o assunto é Cristo falando, está fechado. Cristo não precisa de mais ninguém para confirmar. Foi Jesus que falou, sim ou não? Então não precisa chamar, mas quem citou? Não, foi Jesus, cara. Jesus citou. Então, eu gosto de Mateus 6 por isso. Pastor, o que o senhor vai ensinar se eu não gostar? Deu ruim para tudo, porque é Jesus. Não gostei, então piorou, porque é Cristo. E é Cristo que está dizendo, não anda preocupado. Cristo está olhando para o cara e está dizendo, não anda preocupado. Você precisa entender que quem está dizendo isso é o fabricante. Quem está falando isso é o cara que fabricou a gente. Ele está dizendo assim, você vai dar PT. Você não aguenta, teu casamento não sustenta, você não sustenta, tua vida não sustenta, seus negócios não sustentam. Você não tem estrutura para viver correndo. Você não pode andar preocupado. Quando a gente vê Cristo falando isso, isso aqui é um remédio melhor do que qualquer remédio de tarja preta. Isso aqui é melhor do que qualquer análise com psicólogo ou psiquiatra. É Cristo olhando e dizendo assim: viver preocupado É dar errado, porque não é teu propósito de vida. Você não nasceu para viver correndo. Fala para alguém que está perto de você: você não nasceu para viver correndo. Fala: não é teu propósito viver correndo. Alguém vai me olhar e vai dizer: pô, pastor, qual é? Você vai mandar uma dessa para mim? Mas é o que Cristo está ensinando. Você não pode viver assim. Como que ele explica isso? Ele explica isso quando chega o versículo 32. O versículo que vem antes do 33. No 32 ele dá três razões pelas quais eu não posso viver ou andar correndo, ou andar preocupado. Número um, porque não é coisa de crente. Ele diz, quem vive assim são gentios. Então diga alto: não é coisa de crente. Número dois, ele diz, porque você tem pai. Oi? Diga, eu tenho pai. Terceiro, o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Quando ele aparece e fala assim: você não pode viver preocupado, você não pode andar preocupado, não faz sentido, você, não é teu propósito viver correndo. Ele diz, simples, porque primeiro, quem deve viver assim é o ímpio. Segundo, porque você tem pai. E terceiro, porque teu pai sabe de tudo que você precisa. Você consegue falar isso alto? Não é coisa de crente. Não, é alto. Fala: não é coisa de crente. Fala alto: eu tenho pai. E o meu pai sabe de tudo que eu preciso. Então, peraí, por que eu não devo viver preocupado? Por que eu não devo viver correndo? Primeiro, porque não é coisa. Segundo, porque eu tenho. E terceiro, porque o meu pai. Então segura na mão desse irmão que você não gosta de pegar, mas pega. Fala pra ele, sacode ele e fala assim: não é coisa de crente. Fala: você tem pai. Fala: e o teu pai sabe de tudo que você precisa. Sacode ele e fala: não é coisa de crente. Você tem pai. E o seu pai sabe de tudo que você precisa. Pô, pastor, foi Jesus que falou, mas Jesus está descontextualizado. Jesus não tem a vida que eu tenho, pastor. Como que não vai viver preocupado? Se estou solteiro, fico preocupado se vou encalhar. Se caso, fico preocupado se vou continuar casado. Janeiro chegou, IPTU, IPVA, matrícula de escola. Hã? Ô, pastor, como que não vive preocupado? A gente não sabe se é esquerda ou se é direita. Se é Lula, se é Dilma, se é Bolsonaro. Como é que não vive preocupado? Quando você pensa que não sabe se é resfriado ou se é coronavírus. Como que não vive preocupado? Hã? Preocupações cercando a gente. A vida escuta toda hora. A vida vem e manda a gente correr. Porque a marca de alguém que vive preocupado é de alguém que vive correndo. E deixa eu te falar uma coisa de cara aqui: se algum dia, ou se hoje, ou se agora, ou você ouviu alguma voz dizendo: corre, minha filha, corre, meu filho, eu te digo quem foi que falou para você correr: foi o diabo. As pessoas estão correndo para dar ar de velocidade, estão correndo para dar sentido de que as coisas estão acontecendo, mas no final cansa e não chega em lugar nenhum, porque a nossa estrutura não é para correr. E quem disse isso foi o fabricante. O fabricante disse: você não nasceu para correr. Existe uma fala que é do carioca, né? Você encontra com um cara e fala: e aí, rapaz, o que foi? Tô no corre. Não, fui fazer um corre ali. Eu tô num corre aqui. Não, eu tenho um corre. Todo cara que você vê fazendo corre, 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 corre e não chega. Mas não, por quê? Porque a marca de quem está perdendo é correr. Quando você vê alguém correndo, você não vê. Imagina, você está no trânsito e de repente passou alguém correndo, você não fala: lá, ô Glória, foi lá receber a vitória dele, ela chegou. É isso que você pensa? Você está no trânsito, passou um cara correndo feito maluco, ó, roubado. Acabou de roubar. Só pode ser roubado uma hora dessa, correndo desse jeito, roubou. Quando você está no meio de um calçadão da vida, caminhando tranquilo, de repente passa alguém correndo alucinado, o que você pensa? Arrastão. Opa, arrastão. Opa, opa. Já começa a calcular que é arrastão. Ninguém imagina que é vitória. Quando você vê alguém passando desesperado, correndo, você pensa, tragédia, morreu alguém, bala perdida. Você não pensa, olha lá fulano recebendo a vitória dele. Pastor, por quê? Porque quando você vê alguém correndo, você pode ter certeza, você acabou de achar alguém que está perdendo. Eu consigo assistir uma partida de futebol e saber qual time que está perdendo sem olhar para cá. Bota 45 do segundo tempo e eu te falo quem está perdendo e quem está ganhando sem olhar para cá. O time que estiver ganhando está nem aí para a bola. O time que está perdendo está correndo feito doido, quer cobrar lateral rápido, porque o cara quer resolver em 5 minutos o que não conseguiu resolver em 90. Será que não é isso que você está fazendo com a tua vida? Está tentando correr para compensar o tempo que você ficou parado? Quando ele fala que não é para correr porque não é coisa de crente, é porque a gente tem o time do Espírito. A gente tem um Deus que nos equilibra e que nos governa e que nos dá controle. Quando a gente entra nesse modo, a gente está gritando para os céus: deixa eu correr porque o céu não vai fazer nada. Deixa eu correr porque é melhor eu fazer do meu jeito, porque o céu está devagar demais até para mim. O tempo de Deus não é tão bom assim. E no ápice disso eu fui criado com gente que dava aquelas profetadas e dizia para o cara e para a gente que está lascado até hoje: olha, Deus manda te dizer que contigo ele tem pressa. E o bocó acreditava. E eu nunca vi Deus fazendo nada com pressa na Bíblia inteira, porque Deus não tem pressa para nada. Eu estava uma vez no aeroporto de Congonhas, no meio da madrugada, era uma conexão de voo, e eu tinha que sair muito cedo, então eu cheguei muito cedo no aeroporto. O primeiro voo que ia ter naquele aeroporto era umas 2 horas depois. E eu não tive como não parar para ver a cena. Eu estou olhando a cena e o cara entra com uma mala, arrastando a mala para dentro do aeroporto, correndo feito um doido. E eu pensando comigo: o cara só tem voo daqui a 2 horas, aquele cara está correndo por quê? E o cara corria com aquela mala, quase atropelando todo mundo. Eu acho que é coisa de paulista. Eu estava na rodoviária Tietê e eu pregava toda quarta-feira na sede do pastor Jabes de Alencar, no Bom Retiro. E aí eu viajava quase toda semana, eu preferia ir de ônibus, que para mim era mais confortável. Eu ia dormindo e não precisava incomodar ninguém. E eu pegava ônibus ali em Nova Iguaçu e ia embora de ônibus, chegava lá às 4, 5 horas da manhã. E aí é engraçado, porque quando eu chegava lá, uma vez eu estava descendo a escada rolante. Sabe o que é escada rolante? É aquele negocinho que tu para nela, ela te leva. Não precisa fazer nada, todo gordo gosta. Para aqui, ó, e ela vai te levando. Meu irmão, eu tô parado na escada rolante, daqui a pouco vem um garoto, umas 4 da manhã, não tem mais do que isso, 4:30 da manhã. Me dá licença, dá licença, dá licença, tá empurrando todo mundo descendo a escada rolante, porque ele não podia esperar o tempo da escada rolante descer. Sabe qual é o pior de tudo quando você para para conversar com alguém que está correndo? É quando você pergunta para ele: por que que você está correndo? E ele te responde: sei lá. Você quer ver quando você está doente? É quando você começa a achar que todo mundo em volta de você é devagar demais. Não é as pessoas que estão devagar, é você que está adoecido. Quando ele diz que correr não é coisa de crente, eu te explico, porque Deus não corre. Jesus não corre. O Espírito Santo não corre. Já viu Deus criando tudo? Deus não corre. Deus não corre. Essa turma não sabe nada. Eu fico lendo a Bíblia. Só que fica vendo aí. Eu não sei nem o nome. Para mim é tudo gibi. Esse gibi de japonês, chinês? Esse negócio que eles ficam vendo lá? Fala aí, qual é o nome daquele gibi de lá? Mangá? Aí fica vendo lá os caras com poder, vendo o negócio da Marvel, o outro solta raio, o outro solta teia de aranha. Pô, meu irmão, eu leio a Bíblia e falo: meu Deus, não dá para achar um super-herói melhor que esse. Eu não achei nenhum super-herói o poder de Jeová. Olha o poder do cara, haja. Já achou algum super-herói com o poder do haja? Haja, ouve. Haja, não sei o que lá, pum, tá lá. Meu irmão, Deus, tu começa a ler na Bíblia, tu já vê Deus se apresentando dizendo: haja luz. Para mim, a luz nem sabia que existia. Quando ele disse haja, ela falou: opa! Eu fico imaginando no nada. Tá um monte de coisa lá no nada, porque Deus traz existência que não existe. Então lá no nada, tá todo mundo parado. Haja luz, a luz. Ih, eu não sou a luz, não. Você... E é você mesmo, só sobrou você. A luz, vou lá! Aí, pum, apareceu. Já viu Deus criando? Se eu tenho um super poder dele, eu sou gordo, irmão. Eu sou gordo. Eu com o poder do haja. Ah, pensa. Tô com a fome. Haja x-bacon. Pum! Fala aí. Pá, que eu... Resolvi ou não resolvia? Se sou eu na criação, a minha palavra seria assim, ó. Haja tudo. E foi o primeiro dia e acabou. Só que Deus não corre. Deus aparece e fala: haja luz. Aí a luz veio agindo. Escuta, para mim a luz nasceu igual nasce o dia. Fraquinha. 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, meio-dia, Deus ficou olhando. Legal, hein? Caramba. Aí Deus falou assim: não, vamos fazer o seguinte: as trevas eu vou chamar de noite, a luz eu vou chamar de dia. Aí olha, pode ler a Bíblia. E foi a manhã e a tarde. Deus ficou a manhã e a tarde olhando o dia passar. Aí quando chegou no final, ele disse: bom. Por quê? Porque Deus não corre. Segundo dia, está lá Deus criando tudo de novo. Terminou e disse: bom. Terceiro dia, Deus de novo indo trabalhar. Trabalhou certinho. E não foi de segunda a sexta, foi de domingo a sexta. Ele começou no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, terminou tudo. Aí ele olhou para tudo terminado. Eu não sei se você sabe, mas Deus não cansa, sabia disso? Deus olhou para o sábado e disse: e amanhã o que o senhor vai fazer? Amanhã é folga. Aí tem gente que diz: por que Deus descansou, pastor? Ah, Deus descansou porque devia estar cansado. O descanso não é lugar, não é para quem descansa. O descanso é para quem termina. Quer descansar? Começa a terminar as coisas que você está deixando no meio do caminho. Tem coisa que está te dando trabalho que você nunca terminou. Porque no dia que você pegar no começo e ir até o final... Porque sucesso não está nas coisas que a gente começa. Sucesso está nas coisas que a gente termina. Sucesso não é casar e chamar todo mundo para o teu casamento. Sucesso é daqui a 30 anos continuar casado. Sucesso não é fazer um post dizendo: olha eu aqui na faculdade. Sucesso é você se formar e dizer: olha eu aqui na formatura. Sucesso não é tirar uma foto dizendo: meu primeiro dia de academia. Sucesso é tirar uma foto magro. Sucesso não é aceitar Jesus aqui na igreja. Sucesso é a trombeta tocar e Jesus te arrebatar e você ir pro céu. Sucesso é terminar as coisas que a gente começa. É, ué. Então sucesso não está nas coisas que eu começo, nas coisas que eu termino. Deus termina e fala: vamos descansar. Por quê? Porque eu posso, eu terminei. Fala para esse irmão: assim que você terminar, descansa. Deus não corre. Todo mundo dizendo: corre, Davi. Não, rapaz, eu sou... crente não corre. Quem é da fé não corre. Tudo é seu tempo, tudo no controle, tudo certinho. Já leu o Salmo 1? Já leu o Salmo 1? Já leu o Salmo 1 alguma vez? A gente tinha que levar o Salmo 1 a sério. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Dá seu fruto o tempo certo. Tempo certo. Fruto, não é fruto o ano todo. Fruto no tempo certo. Folha não cai. Paralejou, fica firme. E tudo quanto põe a mão, prospera. Pega o original de prosperar ali, é terminar o que começa. Prosperidade não é quanto eu conquisto. Prosperidade é o quanto eu mantenho. Vamos lá? Deus não corre. Se Deus não corre, tu acha que Jesus corre? Pode olhar para a Bíblia, você não vai achar Jesus correndo para nada. O moleque nasce, 12 anos depois vai aparecer no culto. 12 anos para aparecer na Kids. 12! Chegou com 12 anos na Kids, já chegou dando palavra. Foi saudação não, tomou a mensagem, pá! O pastor já ficou como? Boladão, caramba, cara, moleque, esse moleque, da onde esse moleque veio? Se a Maria é uma surtada e dizer: vou levar pro tio Raul. Esse garoto é um prodígio, é a nova Maísa do mundo. Que nada. Família sentada. Jesus pregou o que tinha que pregar, falou o que tinha que fazer. O que ele fez? Sumiu. Sumiu. Cadê Jesus? Cadê o garoto prodígio? Cadê o cara que deu uma aula nos doutores? Foi ser criança. Foi ser adolescente. Foi ser jovem. Virou homem. Agora é a hora de ter ministério. Porque ministério é coisa para homem. Mas deixa quieto. Virou homem. Agora é a hora de ter ministério. Cresceu. Cresceu. 30 anos. Pastor, por que 30 anos? Porque Deus não corre. Agora já viu a primeira coisa que Jesus vai fazer para começar o ministério dele? Não é milagre. É ser batizado. Batizado aonde? No Jordão. Jordão, aquele que desce. Jesus começou descendo. Eu amo isso. Porque se em Mateus 3 ele está descendo, em Atos 1 ele está subindo. Porque o que vai determinar se você vai terminar decolando é se você começa descendo. Mas deixa quieto. Mas a verdade toda aqui é isso aqui, ó. Esse cara vai entrar na fila do batismo do João. Ele não fura a fila. Imagina a cara do João. Raça de víbora. Eu não vou fazer isso, mas se eu fosse eu variava, porque eu gosto de variar, né? Víbora, naja, surucucu, vem, chamando. Imagina o problema quando ele bate o olho na fila e quando ele vai dizer vi cordeiro, porque cordeiro não fura a fila, cordeiro é crente, cordeiro espera. Vocês estão me desanimando. O cara não fura a fila. Se tem outro, Deus tem pressa no meu ministério. Estão se prendendo no meu ministério. Jesus na fila. Quando o cara olha, Jesus fala: não, pô, sou eu que tenho que ser batizado por você. Jesus, tudo no seu tempo, meu filho. É a tua vez, faz o teu e deixa eu fazer o meu. Jesus não fura a fila. Jesus não corre. Jairo chega para Jesus e fala: só preciso ir lá em casa porque minha filha está doente. Ele fala: vou, claro que eu vou. Tua filha está doente? Então contigo, rapaz. Vamos embora. Aí ele começa a andar com Jairo. Só que o texto diz que ele foi correndo. Correndo? Como? Caminhando. O cara está dizendo, vai morrer. E ele está. É? Morrer? Está muito doente. Muito doente, cara. Tadinha. Ele está andando tão devagar, mas tão devagar, que uma mulher que está 12 anos sangrando vai conseguir encontrar com ele. Tá devagar pro Jairo, mas está no tempo certo para quem precisa de milagre no meio do caminho. A gente tem mania de achar que a nossa necessidade está na frente, mas tem gente que já está sofrendo há muito tempo antes de você. Aguenta, segura a tua onda e deixa Deus trabalhar no tempo dele para quem ele quiser. Ponto. A mulher vem, toca em Jesus, já tocou, já recebeu milagre. Jesus testifica. Quem deu o testemunho primeiro foi Jesus. Tocou e tirou. Já que tocou e tirou, eu fico imaginando o Jairo. Vambora. Já tocou, já tirou, vaza. Jesus para tudo e fala: quem foi que me tocou? Aí o Pedro, que está fechado com o Jairo, fala: qual é, Jesus? Que papo é esse? Te tocou? Tem uma multidão te tocando. Vambora, olha o Jairo aí, vai morrer. Só que Jesus trava tudo e fala: alguém me tocou diferente. Teve uma mão aqui, foi diferente. Imagina o Jairo com a filha morrendo em casa e Jesus devagarzão. Tranquilo. Deus não corre. Quando Jesus está parado, a mulher está feliz agora. Ela não recebeu sua cura, recebeu salvação. Vai, tua fé te curou. A mulher está embora salva. E nesse momento que está parado, vem um filho do cão da casa do Jairo e vira para o Jairo e fala assim: pode mandar Jesus embora daqui mesmo. Por quê? Porque já morreu. O que estava doente morreu. Pensa aqui. Orei, Jesus falou que vai me dar vitória. No caminho da minha vitória, o que estava ruim ficou pior. E aí o cara que está acelerado, surtado, que já perdeu a fé, fala: a culpa é de Deus, porque Deus se atrasou. Só que tem coisa que Deus deixa morrer para ressuscitar, para o milagre ficar maior, rapaz. Tem coisa que Deus deixa ficar para a coisa ficar, o testemunho ficar mais bacana. Você era para dar glória mesmo, porque teu testemunho vai ser melhor. No meio desse processo todo, ele para e diz: o cara está falando de morte. Mas Jesus não fala com quem fala de morte. Jesus fala com quem fala de vida. Então ele ignora quem está falando de morte, olha direto para o Jairo e fala: Jairo, eu só preciso de uma coisa sua, meu filho. Milagre é comigo. Extraordinário é comigo. Faz um favor para mim. Continua crendo. Tem hora na vida, meu irmão, que você não tem que caminhar com velocidade. Tem hora na vida que você só tem que continuar caminhando firme. Entendeu? Tem milagre? Não, mas eu continuo caminhando firme. Tem promessa? Não, mas eu continuo caminhando firme. Tá vendo milagre? Não, mas eu continuo caminhando firme. Por quê? Porque milagre é com Deus. Confiar é comigo. Eu vou continuar na minha. Vou caminhar. E Deus vai fazer o que tiver que fazer. Eu vou no tempo de Deus. Você já sabe o final da história. Jesus vai chegar lá e a menina vai ressuscitar. Mas Jesus correu? Que nada. Ele não corre. Tinha um amigo de Jesus que Jesus amava ele, é o tal do Lázaro. A Maria Marta manda uma mensagem. A mensagem é estranha, a mensagem. Tem gente que não recebe vitória, não sabe nem por quê. Não sabe orar. Ó, Jesus, eu tenho que mandar um recado para o senhor. Esse mensageiro que caminhou, ele levou 2 dias para chegar até onde Jesus estava. Então ele chega depois de 2 dias que Lázaro já está doente e vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho um recado da casa de Marta e Maria para o senhor. Jesus fala: conta. Lázaro, que você ama, está enfermo. Pegou aqui? Lázaro, que você ama, está enfermo. Quando ele fala: Lázaro, que você ama, está enfermo, Jesus vira para ele e fala: valeu. Aí no meio da conversa Jesus fala: não, mas essa conversa, essa doença não terminará em morte. O mensageiro já sai de lá como? Caramba, viu o que ele disse? Essa doença não acabará em morte. 2 dias. Ele sai correndo. Quando ele chega lá onde Lázaro está, há 2 dias. Ele volta e Lázaro já está morto há 2 dias. Imagina ele chegando para Marta e Maria dizendo assim: eu tenho uma mensagem para entregar para vocês. Essa doença não... Já morreu e enterrou faz 2 dias. Não sei você, mas eu guardava o recado para mim. Eu disse: foi da carne. Eu vou dizer: isso não vai acabar em morte. Já está morto há 2 dias enterrado? Eu guardava o recado para mim e dizia: ih, meu irmão, essa eu não conto não. Imagina a cabeça desse mensageiro dizendo: caramba, ele falou que não ia acabar em morte e morreu no mesmo dia que ele falou. Aí Jesus, depois de 2 dias lá, ele vira para a turma que está com ele e fala assim: vamos lá na casa do Lázaro. Para quê, Jesus? Não, vamos despertar meu amigo do sono. Não, se está dormindo, está bem, vai ficar bem. Não, está dormindo não, morreu mesmo. Morreu, imagina assim, morreu, morreu. E o senhor está com essa calma toda? Isso, estou. 2 dias, mais 2 dias. Quando ele chega, tem 4 dias de morto. Jesus não corre. Ele está indo direto para a casa da Marta e Maria. Só que Marta e Maria estão agindo como quem não é crente. Então elas estão como? Não corre. Jesus está indo para a casa delas. Elas não precisam correr. Jesus já está indo para a casa delas. Tem coisa que já está indo para a tua casa há muito tempo, mas você fica correndo. Tem coisa que já era para tu estar vivendo com a tua família há muito tempo, mas você fica correndo. A Marta corre para pregar uma mensagem que nem dela é. Tipo esses pregadores que roubam a mensagem dos outros no YouTube. Porque a mensagem não é da Marta, a mensagem é da Maria, e a gente vai descobrir isso ao longo do tempo. Quem começou a roubar a mensagem foi a Marta. A Marta vai encontrar com Jesus e vai dizer: ó, se eu tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aí Jesus começa com a maior calma do mundo: teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no grande dia. Ele disse: não, meu filho, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que ele esteja morto, vai ressuscitar. Chega uma hora que Jesus percebe que não dá para conversar com gente que está correndo. Porque gente que está correndo não senta para aprender. Gente que está correndo acha que vai ter tempo para aprender depois. Então ela atropela o tempo de aprendizado para tentar viver o que não é para viver agora. Quando Jesus vê que não dá para conversar com ela, fala: faz o seguinte, eu sei quem é o dono da mensagem. Vai chamar Maria, vai. Só que Maria aprendeu a correr com a Marta. Então, quando ela sai, todo mundo sabe, vai atrás dela, porque ela já saiu correndo. Quando ele encontra com Jesus, Jesus vai estar lá tranquilão, caminhando numa boa. E aí ela vai conversar com Jesus, só que agora ela muda o tom, porque se a Marta falou a mesma mensagem em pé, a Maria vai entregar a mesma mensagem prostrada. Então não é o que eu falo, né? É como eu faço, né? Tem gente que está falando, não dá em nada. Aí chega o outro tranquilão, prostra e fala: eu me rendo. Jesus fala: toma. Eu te adoro, então não recebe. Ela diz: olha, se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí quem tem a mensagem sabe o que está pregando. Ela não está dizendo: o senhor chegou atrasado. Se a Marta insinuou que Jesus se atrasou, a Maria está dando a causa da morte do irmão. Lázaro não morreu de doença. Lázaro morreu de ausência de Jesus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não morria. Tem coisa que está morrendo na tua vida, não é porque você é ruim, não. É porque você tirou Jesus do projeto. Porque enquanto tinha Jesus, você tinha casamento. Enquanto tinha Jesus, você tinha negócio. Enquanto tinha Jesus, você estava prosperando. Enquanto tinha Jesus, a coisa estava andando. Mas você quis correr. E Jesus não corre, vai correr sozinho. Eu gosto de Jesus indo para o túmulo, dizendo: aonde é o túmulo? Aí ele: ali. Aí ele vai caminhando, para diante do túmulo e fala assim: eu só vou orar. Porque tem um monte de religioso aqui que tem que ouvir um teite, ah, alguma coisa, para achar que eu sou crente. Mas eu sei que o senhor sempre me ouve. Lázaro! Vem! Aí o Lázaro vem. Como é que ele fez isso? Caminhando. Nem... Jesus tanto não corre, que ele falou assim: olha, eu estou indo lá preparar lugar para vocês e já volto. Não, essa é boa, fala sério. Não, não, pô. Vem, tô ali, já vou. Pá, 2000 anos, meu irmão. É. Alguém vai dizer que ele tá atrasado. Eu vou dizer, graças a Deus, ele esperou por mim. Era hora de você dar a glória e falar, eu também, mas tá bom. Deus não corre. Então por que eu não devo viver preocupado? Primeiro porque Deus não corre, não é coisa de crente. Sacode esse irmão e fala, você é crente, para de correr, confia. Segundo, porque eu tenho pai. Diga alto, eu tenho pai. Você sabia que a maior guerra no mundo espiritual é para que você não reconheça a paternidade? Na conferência que a gente vai fazer aqui de imersões, tem uma só que eu falo sobre venha teu reino. E na oração do Pai Nosso, existem 14 palavras que revelam a cultura do céu. Uma delas é paternidade. Quando os discípulos pedem a Jesus, nos ensina a orar. Cristo vai falar para esses caras, então deixa eu te ensinar a orar pelo reino. Se você quiser entender princípios do reino, ali ele não estava ensinando uma oração decorada, ali ele estava ensinando o que o reino de Deus é. Então ele vem dizendo assim, quando você orar, começa assim, Pai. Por que ele grita Pai? Porque o reino da terra é um reino de patrão e empregado, o reino do céu é um reino de pai e filho. O reino da terra é de alguém que trabalha para receber salário, o reino dos céus é de alguém que trabalha porque é herdeiro e a herança é dele. Quando você lê Mateus 6, você vai ver Cristo desconstruindo a ideia de senhor e servos, implantando o conceito do reino de pais e filhos. Porque o que faz a nossa vida prosperar e andar, o que faz a gente não cair nas tentações do diabo e ceder às coisas do mundo, é quando a gente dentro de nós identifica a identidade real do nosso propósito, que é ser filho de um pai como o nosso. Mas quando a gente não entende isso, quando a gente é servo de Deus, mas não é filho dele, as coisas ficam retidas, limitadas, não fluem, porque a gente nunca entendeu. E na boa, se tem um modelo que eu odeio, mas que é real no evangeliquez brasileiro, é uma igreja de servos, mas sem filhos. E a minha maior oração no meu coração é que Deus nos tire dos campos da vida e nos coloque na mesa do altar dele. Quando você lê Mateus 3, o final do Mateus 3, é Deus declarando a sua paternidade a Jesus. Ele vai dizer assim, esse é, entende? Esse é, artigo definido, tu é meu possessivo filho, paternidade. Jesus já curou alguém até ali? Ressuscitou algum morto? Fez algum aleijado andar? Porque paternidade não é medida por resultado, paternidade é medida por relacionamento. Tem gente achando que o servo está querendo trazer resultado para ver se o pai, o patrão o ama. Mas o filho não precisa fazer nada para o pai amar, ele fala, ele me ama, é meu pai. Quando a gente fica tentando fazer alguma coisa para ver se Deus ama a gente, é cabeça de servo. Quando a gente fica fazendo alguma coisa para tentar provar se Deus nos ama, é cabeça de servo. Mas quando a gente entende paternidade, a gente fala, ei, eu sou xodó de Deus. Por quê? Porque é meu pai, eu sou o garoto dele, meu papai é pai. Quando Cristo vem falando, pai, porque ele sabia que a única coisa que poderia levar eles para uma vida amarrada, presa, sem crescimento, sem prosperidade, era uma mentalidade de servidão. E Cristo queria dar para eles a liberdade que existe na paternidade. Então ele começa a dizer para eles, vocês têm pai. Por 6 vezes ele vai dizer, pai, porque é o vosso pai, porque é o nosso pai, pai nosso, por quê? Porque ele queria tirar da cabeça dos filhos a ideia de senhor e plantar na cabeça dos filhos a ideia de você tem pai. Deus vai declarar, tu é meu filho, você é meu filho e eu tenho um prazer em você. Entende? O prazer não está revelado no que ele faz, o prazer está revelado naquilo que ele é. Aí tem gente olhando para mim dizendo assim, pastor, mas e em relação a nós? Eu gosto da resposta de Cristo quando o diabo aparecer para tentá-lo. Cristo vai dizer assim, está escrito. Esse está escrito define muito também sobre a nossa paternidade e a nossa filiação por ele. Por quê? Porque está escrito resolve tudo. Quando Deus vai fazer a declaração dele ao mundo, a resposta de Deus ao mundo é o seu amor. Deus nunca parou para debater nada. A única coisa que Deus dá de resposta para o mundo quando o debate tenta denegri-lo é mostrar o amor dele. João, quando ele escreve por último o evangelho do João, ele fala no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou.
Se você pegar a palavra em amor, ela está no passado. A declaração, a carta de declaração de amor de Deus, ela não está no presente nem no futuro, ela está no passado. Deus amou. Quem vê Deus dizendo Deus amou, fala, ah, Deus não ama, Deus amou, nada disso. Por que que Deus declara o seu amor no passado? Para mandar um recado para quem vai me acusar no presente ou no futuro. Eu não tinha nascido, mas Deus já me amava. É isso que ele está dizendo. Você não nasceu, você não pecou, você não falhou, você não errou, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se dá para glorificar essa noite aqui, mas Deus te ama, rapaz. Deus te ama e ele é teu pai. Mas vai ver o que o diabo diz para Cristo. O diabo aparece numa cena de tentação e ele não diz, ele não ataca o que falta para Cristo, ele ataca a identidade do que Cristo é. Se tu é, se tu é o quê? Se tu é o quê? Se tu é o quê? Isso aqui é psicologia. A boca fala. Olha o coração do diabo. Que papo é esse que o senhor ama ele? O diabo aceitaria tudo. Poder, governo, mas pai, isso dói no inferno. Quando ele ouve meu filho, ele já aparece nos capítulos seguintes para dizer, tu é mesmo filho dele? Se tu é filho, prova. Quem não tem, quem não se garante, fala, é verdade. Eu acho que eu não sou, não. Se tu é filho, por que você está no deserto? Se tu é filho, por que a porta não abriu? Se tu é filho, por que Deus não te exaltou? Se tu é filho, por que as coisas não estão acontecendo bem para você? Se tu é filho, por que tua vida não anda? Se tu é filho, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Prova! E Cristo fala, eu provar? Quem disse que eu sou filho não foi eu. E quem tem que provar é quem faz promessa. Ele disse que é meu pai. E tudo que eu preciso saber sobre ele está escrito. Eu não sei se você trouxe a tua Bíblia para esse culto, mas se eu fosse você, levantava ela em declaração aos céus e mandava um recado para o inferno. Eu sou filho e já está escrito. Ah, fala alto, eu sou filho e já está escrito. Está escrito, está consumado, ninguém rouba, ninguém tira. A gente é filho e ponto final. Não, você vai aplaudir, aplaude direito, vai lá. Que eu não devo viver preocupado. Primeiro, porque não é coisa de crente, eu sou. Segundo, porque eu tenho um pai. Por que o diabo ataca diretamente a paternidade? Porque a paternidade é o que nos mantém vivos. Por que esse filho, o filho pródigo, consegue ir para longe? Porque ele matou o pai dentro dele. O pai está tão morto dentro dele que o que o pai tem para dizer não importa. Tudo que ele quer é o que o pai dá e não o que o pai é. Então ele consegue juntar as trouxas e ir para bem longe porque ele não tem consciência do que o pai é. Agora, já viu o que que faz esse garoto voltar para casa? Ele diz pro pai, eu quero dinheiro. O pai diz, toma. Eu quero herança. O pai diz, toma. Porque o pai sabia que uma coisa, o que definia o pai não era o que o pai dava, mas quem o pai era. Tomara que você tenha uma relação com teus filhos que seja melhor do que Xbox, PlayStation, carro quando fizer 18 anos. Tomara que você tenha uma relação com teu filho melhor do que tênis da Nike. Tomara que teu filho lembre de você pelo caráter e pela semelhança com Cristo, não pelo aquilo que você está dando para ele. O pai dá herança e deixa o filho ir e fica todo dia na porta dizendo, ele volta. Sinceridade, a volta do filho surpreendeu o irmão, surpreendeu os vizinhos, mas o pai? O pai sabia que voltava, baseado no quê? No caráter do filho? Não, no caráter de quem o pai era. Ele não vai achar coisa melhor do que eu nunca, porque a coisa mais cara que esse garoto tem é o pai. Ele pode não estar reconhecendo agora, mas uma hora ele vai achar e vai saber, eu tenho pai. Você pode levar uma vida amarrada até descobrir que tem pai. Quando você achar que tem pai, você fala, minha vida vai mudar hoje. Você pode aceitar qualquer coisa, até de descobrir que tem um pai. Porque quando a gente descobre que tem um pai, a gente fala, ah, Pai Nosso que está no céu. Ah, Pai Nosso que está no céu. Ah, Pai Nosso que está no céu. Ah. Olha o que, que faz esse garoto voltar. Um pensamento no pai. Pai não está lá. Pai não disse nada. Pai não falou nada. O pai só foi com ele. Sem ele saber que estava levando. Ele arruma uma vaga para trabalhar com fazendeiro de porco. Está longe do propósito. Longe da essência pela qual foi gerado. Mas na sarjeta. Escuta essa. Fazendo o que nunca imaginava. Ele pede, deixa eu comer do que os porcos comem. E é bom quando quem não é de Deus tem mais senso do que a gente é, do que a gente mesmo. O cara fala, não, isso aqui é para tu não. Não, aí é limite. Isso aqui é para porco. Eu sei quem é teu pai. Não, isso aqui não dá para você. Aí ele olha e começa a pensar no pai dele e diz, eu estou morrendo de fome. Quando na casa do meu pai, ó, o pai aqui. Quando na casa do meu pai, o pai aqui, muitos estão fartos de alimento, ele fala, caramba, eu prefiro morrer empregado na casa do meu pai do que ser gerente desse cara dono do porco. Ele só pensou no pai. Quando ele pensa no pai, aí ele solta a frase que a gente tem decorado na alma, mas essa frase dentro dele que dá saúde para ele, que levanta ele, é só uma lembrança do pai. Ele diz, levantar-me-ei. Sabe o que é levantar-me? É, me colocarei de pé. Não é anjo. Não é profeta. É ele dentro dele dizendo assim, eu lembrei que eu tenho pai. E agora que eu sei que eu tenho pai, por ser filho dele tem força aqui em mim, eu vou levantar. Eu tenho um propósito dentro de mim, eu sou filho dele, rapaz, não dá para ficar caindo. Filho dele tem que andar de pé. Levantar-me. Agora escuta isso aqui. Irei ter com a fazenda. Cresceu. Irei ter com os vizinhos. Cresceu. Irei ter com boi cevado. Não, cresceu. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. A vida só começa a ficar boa quando a gente descobre que a parte mais cara não é a fazenda, não é o anel, não é a nova veste, não é a sandália de filho. É ter pai. Foi lembrar que tinha pai que ele já rompeu com o lugar que estava. Foi lembrar que tinha pai que ele começou a fazer o caminho de volta. Por quê? Porque eu tenho pai. Posso falar alguma coisa que pode te escandalizar? Não é minha intenção. Eu já me vi pensando sobre céu, eu entendo por que muitos jovens não querem o céu. Primeiro que se o céu for o que alguns falaram que era, nem eu quero. Se a ideia do céu, rua de ouro e mar de cristal, para mim dói demais. Primeiro porque eu não gosto de amarelo. E se o céu for rua de ouro... Quando a Bíblia define o céu, a Bíblia diz que é o que o olho não viu. Ouvido não viu e nem chegou aqui. Então ninguém pensa. Agora começa a imaginar do céu de uma forma bacana. Esses dias eu fui com a Priscila fazer um passeio de barco em Arraial. Uau! Fomos de ilha em ilha. Eu falei, caramba, se isso aqui é lindo, imagina o céu. Agora eu vou te falar para mim o que é o céu. O céu não é a rua de ouro. O céu não é o mar de cristal. O céu não é nenhum lugar. Cristo não diz, eu vou ir para a cidade santa. Cristo não diz, eu vou voltar para o céu. Quando Cristo abre a boca para dizer, ele diz, eu vou ter com o meu. Porque aonde o Pai estiver, o céu está. É por isso que eu posso acordar todo dia. Se eu não sentir o Pai, eu falo, ih, o céu não está em mim. Porque o céu não pode ser um lugar. O céu é uma pessoa. O céu é um Pai. Os antigos cantavam, quando eu chegar no céu, eu quero ver Abraão, Jacó, Tiago, com todo respeito. Mas quando eu chegar no céu, nem tua cara eu quero ver de cara. Primeiro porque a gente vai passar um monte de eternidade lá. Nas outras eternidades a gente se vê. Mas quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero ver é o Pai. Pastor, por que que o senhor quer ver o Pai? Porque se eu chegar lá e perguntar para um anjo, cadê o Pai? Ele dizer, o Pai não está aqui, eu já sei. Eu morri e fui para o inferno. Mas se eu ver o Pai, eu vou dizer, começa a festa, eu estou no céu. Oh, pode começar a festa, eu estou no céu. Sacode esse irmão e fala: o céu é o Pai. Agora termina aqui e me escute. Escuta. Por que eu não devo viver correndo e preocupado? Primeiro, porque não é coisa de crente. Segundo, porque eu tenho Pai. Terceiro, porque o meu Pai sabe de tudo que eu preciso. Você acredita que teu Pai sabe de tudo que você precisa? Eu gosto de Cristo virando para Satan e dizendo assim: vocês estão preocupados de bobeira. Porque Ele sabe quanto você deve. Ele sabe o que você precisa vestir. Ele sabe o que você precisa comer. O teu Pai sabe de tudo que você precisa. Segura na mão desse irmão aí, porque Deus vai te usar para essa pessoa agora. Segura firme na mão desse irmão. Olha para ele nesse culto de primícia e fala para ele assim: o teu Pai. Fala firme: o teu Pai sabe de tudo que você precisa. Fala: o teu Pai está falando contigo agora. O seu Pai sabe de tudo que você precisa. Escuta, porque a gente vai selar em cima disso. Estava para casar com Priscila. Tem alguém querendo casar aqui? Tem? O cara fica pensando: casar é muito caro. Vou contar. Casa que você vai ver. Ficar casado é muito mais caro. E não tenta separar, não. Aí é falência. Mas casar é caro demais. Quando eu estava para casar, pensa num negócio estranho, difícil. E difícil por decisões minhas, Priscila. A gente decidiu fazer a casa da minha mãe antes da gente casar. Falei: não tem como eu sair da casa da minha mãe, eu sou o último, e não deixar minha mãe numa casa. Você quer viver honra? Priscila disse: quero. Então a gente vai pegar tudo que a gente ganhar agora nos próximos meses, seja o tempo que for, a gente vai construir uma casa para minha mãe. Só depois eu faço a nossa. Priscila topou. Doidinha, crente, topou. Até 2 meses antes de casar, tudo que a gente ganhava era para casa da minha mãe. Minha mãe deitou os cabelos. Queria porcelanato, toma. Rebaixamento, toma. Porta de vidro, toma. Eu fiz do jeito que ela queria. Casa humilde, mas bacaninha. E os poucos recursos que Priscila e eu ganhava, a gente ia lá. Aí eu me lembro que eu fui para uma oração à tarde. Uma oração aqui da posse. Quem dirige é a pastora Helena Raquel. Helena é nossa madrinha de casamento. Aí eu tava lá na oração, terminou a oração, a Helena disse para mim e para Priscila: vamos tomar um café? E ela era gorda pra caramba, né? Tá mais magra agora. Bem mais magra. E gordo come, cara. Quando eu disse: vamos tomar café, eu falei: duvido que só tenha café lá. Falei: vou, claro que eu vou. Aí fui tomar café com ela. Tomamos café, mas pensa num ambiente que a presença de Deus se manifestou. De repente a presença de Deus estava lá, ela virou para mim, para Priscila, para as pessoas que estavam lá, e disse: vamos orar? Eu disse: claro, Helena. Aí a Helena ficou de pé e a gente começou a orar. Helena é uma grande profeta de Deus, não só pregadora. Naquele momento Deus tomou a Helena em línguas estranhas, ela correu para cima da Priscila, botou a mão na Priscila e disse para Priscila em alta voz, num som altíssimo: você tem Pai. Você tem Pai. Você tem Pai. Acabou aquilo ali, eu e Priscila entramos dentro do carro e a gente chorava. E a única coisa que ficou guardada no nosso coração: estamos duro, mas temos Pai. Não temos casa, mas temos Pai. Não abriu nada ainda, mas a gente tem Pai. Me lembro que cheguei em casa, a Priscila queria botar tudo de vidro lá em casa. E aí eu disse: beleza, orçamento é de graça. Não é? O cara foi lá, fez o orçamento de tudo. E ela, eu tinha combinado com ela botar só na parte de baixo. Em cima deixava, tinha até uma janela de alumínio. Eu falei: deixa aí. Ela disse: não, eu tenho Pai. Aí o cara fez o orçamento de tudo. Quando terminou de fazer o orçamento, o seu Zé, na época, virou para mim e falou assim: quando o senhor vai botar vidro, seu Maxwell? Eu disse: amanhã. Eu falei: amanhã e agora? Como é que volta atrás? Priscila olhou pro meu lado e disse: você está com dinheiro, né? Você está com dinheiro guardado. Eu disse: pô, te falar, tem nada. Mas agora que eu falei, pega malzão falar para ele que eu tô duro, né? Deixa ele sonhar que amanhã eu boto. Tinha uma oração de amigos itinerantes, 11 horas da noite, a gente orava sempre, de 11 à meia-noite, 11 a 2 horas da manhã. Da onde a gente estivesse, a gente se reunia para orar. E aí, quando eu cheguei lá, um amigo meu, que é pregador também, pastor Cres Araújo, não sei se vocês conhecem, era gordão também, ficou magro. Só eu continuo gordo, o resto tá tudo emagrecendo. Aí eu encontrei com o Cres, aí o Cres encontrou comigo, eu disse: e aí, cara? Ele, pô, que bom que eu te vi. Fui pregar numa igreja e me deram uma semente que não é comum. E na hora eu lembrei, cara, o Max vai casar. Pô, tomara que seja a bênção para você. Aí ele foi e me deu oferta. O valor certinho de todos os vidros da casa. No outro dia de manhã eu cheguei para a Priscila e falei, chama o seu Zé. Ela, por quê? Eu falei, porque eu tenho pai. A igreja que eu plantei é uma loucura. Primeiro, porque ela está na entrada de uma favela. É loucura. Segundo, porque para ser pastor daquela igreja, eu não abri mão do meu tempo, do meu dinheiro, da minha energia. Eu matei meus sonhos. Eu me lembro que num dia eu estava pregando nos Gideões para muita gente. No outro dia eu estava pregando para aquela multidão de 8 pessoas da minha congregação. Eu cancelei minhas agendas todas e disse, eu só vou ficar aqui. E eu me lembro de falar pela fé, disse para um menino que, comigo, que era empresário que começou a igreja comigo. Eu disse, vamos comprar as cadeiras, as melhores que tem. Falei, mas o cheque? Ele, um dízimo meu e seu paga fácil. Eu falei, verdade. A pastelaria dele faliu e Deus me proibiu de fazer conferência. Então, de um dia para o outro, nem eu nem ele tinha dinheiro para cobrir cheque. Fui para um culto de quarta-feira, aquela multidão de 10 pessoas. E eu disse, amanhã vence o cheque, mas essa multidão vai pagar. Quando chegou, não falei nada de oferta, fiquei em Deus. Quando terminou o culto, eu virei para a tesoureira e disse, e aí, conta. Ela disse, hoje foi mais. Eu disse, falei, 28,50. Tinha uma oração lá chamada Bom Dia Espírito Santo. Eu fui para casa pensando, no outro dia eu fui para a oração de 8 às 9, terminei a oração de 8 às 9, e eu paro aqui, eu vou orar aqui, paro aqui. 8 às 9, eu acabei de orar, quando eu terminei de orar, me entra um maluco, maluco na igreja. Eu nunca vou esquecer o nome do doido, Alan. Alan. O cara me entra depois da oração dentro da igreja, pastor Albi, vira para mim serinho e diz, ô pastorzão, como é que o senhor está? Como é que vai nossa igreja? Eu disse, já tinha uns 3 meses da igreja aberta, nunca vi aquele doido. Só sabe que eu sou membro do senhor, o senhor é meu pastor, né? Eu disse, sou? Disse, claro. Inclusive, eu já pedi carta do meu pastor faz 3 meses. No dia que inaugurou aqui, eu pedi carta de lá para cá. E ele disse que era uma boa vir congregar com o senhor. Eu disse, ah. Mas eu não estou vindo, não. E falando rápido. Eu não estou vindo, não, porque eu estou trabalhando demais. De manhã, de tarde, de noite, eu trabalho muito, pastor. Então não está tendo tempo, não. Mas qualquer hora eu vou aparecer no culto, porque eu sou ovelha do senhor. Eu disse, amém. E eu pensando no cheque, preocupado demais. Eles falando, poxa, só faltava essa, um maluco, para uma hora dessa. Aí no meio daquela doideira toda, ele virou para mim e disse assim, inclusive, pastor, o senhor vai embora agora? Eu disse, já estou indo. Não, pastor, fica mais 10 minutos aí que eu só vou em casa e vou voltar aqui rapidinho. É porque esse tempo todo eu estou guardando dízimo lá em casa e eu tenho que entregar hoje. Eu disse, por dízimo eu espero, vai. Espero. Aí ele foi. Quando ele volta, o doido, me deu o dízimo. Era o valor do cheque da outra conta. E eu só pensava numa coisa. Eu tenho pai. Talvez você tá aqui hoje, o diabo tá dizendo, tá ruim. Você fala, se tá ruim para quem tem pai, imagina para quem não tem. Coloca a mão no seu coração, por favor. Se coloque de pé, se você puder. E deixa eu selar essa primeira mensagem com você aqui agora. Feche os olhos, por favor. E me escute o que eu vou te falar agora. Você precisa me ouvir. Porque da minha boca agora o que sai é um convite do Espírito para mudar a tua vida. Se você estiver na correria, você não vai conseguir me ouvir. Mas tomara que Deus te dê calmaria agora para poder ouvir a boa voz do Espírito. Me escuta, coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e escuta o que eu falo nesse último minuto de palavra. Até agora você correu do teu jeito, deu certo? Até agora você viveu do teu jeito, funcionou? Até agora você tentou da sua maneira, e aí, como é que tá? Escuta o que o Espírito diz a essa igreja, porque é Ele. E se o Espírito habita em você, pode fazer prova, porque eu sei que é Ele. E a Bíblia diz que ele testifica corações. Para de correr. E nesses próximos 3 dias, desmarca o que tiver que desmarcar. Deixa o que tiver que deixar. Mas oferte o seu tempo para mim. Sente na minha casa. Abra os seus ouvidos para a minha voz. E deixa eu te conduzir para um caminho que só filhos podem entrar. O Espírito visita corações. Pastor, mas eu tenho compromissos. Se o que você tem para fazer lá muda a tua vida, então vai. Porque o que o Espírito Santo fará conosco nesses 3 dias vai mudar a tua vida. Eu não conheço ninguém, ninguém, que para viver o sobrenatural de Deus não teve que deixar alguma coisa para ele. Essa noite o Espírito Santo está dizendo para alguém: deixa o que você tinha para segunda e terça, mas me oferta esses 3 dias. Deixa o que você tinha para esses 3 dias e me oferta esses 3 dias. Escuta o que eu vou te falar em Deus aqui. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000. É isso mesmo? É? Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 em outros lugares, é isso? Faz a conta comigo aqui. Porque é a voz do Espírito falando para corações de pessoas espirituais essa noite. Escuta isso, por favor. Aquilo que os seus pés teriam que correr 3000 dias. 3000 dias deve dar quase 10 anos. O Espírito está visitando corações férteis essa noite. E está dizendo para algumas pessoas aqui que me ouvem: me dê para mim 3 dias. Porque aquilo que você ia ter que correr 10 anos, senta para me ouvir nesses 3 dias. E eu vou fazer você colher em 1 ano o que você precisaria de 10 sem estar na minha presença. Pastor, eu selo isso hoje. Eu oferto para Deus o meu domingo, a minha segunda e a minha terça-feira. Eu ouvi a voz de Deus. Eu tinha compromissos, mas eu desmarco tudo. E domingo, segunda e terça, eu vou estar sentado aqui ouvindo a voz de Deus. Só você que tem fé para isso. Só você que está ouvindo a voz de Deus aqui. Levanta a sua mão direita o mais alto que você puder e sela isso. Não, eu desmarco tudo, mas eu vou estar na casa de Deus. Então levanta a mão direita. Que coisa boa é saber que tem gente que confia na palavra de Deus. Levanta a mão direita agora então. Isso. Escuta o que eu vou falar para você. Abre os olhos e me escute. Você que está selando isso aqui agora, com a mão levantada, não abaixe mais. Você sabia que levantar mãos na Bíblia significava lançar flechas? Esse sinal aqui era de lançar flechas. Espada é uma coisa que eu defendo e ataco, mas só perto de mim. Flecha é algo que vai aonde eu não vou, que chega aonde meus pés não chegam, que alcança o que eu não consigo alcançar. Está comigo? No Brasil, quando alguém levanta a mão, principalmente em Belfor Roxo, é perdeu, né? Perdeu, aí levanta a mão. Se tu está perdido para Deus aqui hoje, não levanta uma, não, levanta as duas e fala: eu me rendo. Oh glória, oh glória, oh calamandarabara sete coracandarabaia. Se renda à presença de Deus. Escute aqui agora. Deus não precisa esperar até terça-feira para fazer alguma coisa na tua vida. Se é de coração e você se rende a Ele, que Deus te visite, a você e a sua casa ainda hoje. Que amanhã, quando você acordar, a surpresa do Eterno esteja na tua casa. Que essa semana libere sobre você e os seus a bênção tal do Eterno Deus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga: eu me rendo. Não, fala alto: eu me rendo. Fala: Espírito de Deus, eu não vou correr. Porque viver correndo não é coisa de crente. Eu tenho Pai, e o meu Pai sabe de tudo que eu preciso. Levanta a mão aos céus e diga: eu selo agora o meu domingo, a minha segunda e a minha terça-feira. Não é minha mais. Eu dou de oferta para Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, domingo, segunda e terça, eu vou estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, a tua palavra diz: creia nos profetas e prosperareis. Da sua boca ouvi essa noite que esses 3 dias não são 3 dias, que esses 3 dias valem 10 anos. Diga: eu não estou perdendo 3 dias, eu estou ganhando 10 anos. Fala alto isso: eu não estou perdendo 3 dias. Fala: eu estou ganhando 10 anos. Diga: eu não vou perder 3 dias, eu vou ganhar 10 anos. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão.